Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Boa tarde, sou o Ferraz Júnior. O Jornal da USP no ar, edição regional desta segunda-feira, 29 de abril, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A RP Mob recomendou 5 rotas alternativas para garantir o acesso à AgriShow, que começa hoje e vai até sexta-feira. Os trajetos visam evitar congestionamentos no caminho da Feira de Agronegócios, utilizando toda a extensão da Avenida Patriarca. Para conferir quais são os caminhos oferecidos, acesse o site da Prefeitura de Ribeirão Preto.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje mostra uma pesquisa da universidade que revela como a trajetória de inclusão do futebol feminino dentro do Museu do Futebol contribui para dar visibilidade à modalidade. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que explosões solares afetam a geolocalização e prejudicam as análises meteorológicas. O ápice do atual ciclo deste evento teve início em janeiro e vai até outubro deste ano, tendo sido antecipado em um ano.
Acontece na USP.
Vamos saber agora o que acontece na USP com o Felipe Capella.
Boa tarde, Ferraz e ouvinte da Rádio USP. O grupo de estudo Direito e Tecnologia e a iniciativa Understand Artificial Intelligence do Instituto de Estudos Avançados da USP promovem no dia 6 de maio, a partir das 2 da tarde, a conferência online Ética da Inteligência Artificial, Diretrizes e Recomendações para a Governança. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online. A transmissão será pelo canal do IEARP no YouTube e pela página do Instituto no Facebook. O Departamento de Contabilidade da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade promove a palestra Automatização da Coleta de Dados, API, Robôs e Raspagem de Dados. O evento será no dia 13 de maio, às 7 da noite, no Anfiteatro Ivo Torres e também será transmitido pelo canal da FEARP no YouTube. Os interessados podem se inscrever pela internet. A palestra é destinada aos interessados em trabalhar com dados para aplicação acadêmica ou mercadológica e é recomendado possuir conhecimento intermediário em linguagens de programação. Mais informações no portal ribeirão.usp.br. Por hoje é só, Ferraz.
Obrigado, Felipe.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Massa de ar seco mantém a condição de tempo estável e sem previsão de chuvas para o estado de São Paulo. Temperaturas estáveis. Em Ribeirão Preto e região, o dia segue com céu claro, a poucas nuvens, sem previsão de chuvas. A temperatura mínima registrada nesta manhã em Ribeirão Preto foi de 19,7 graus às 5 horas e 20 minutos. As temperaturas máximas previstas para a tarde de hoje são de 35 graus em Barretos e São Joaquim da Barra, 33 graus em Monte Azul Paulista e Ribeirão Preto e 32 graus em Franca. E as temperaturas mínimas previstas para amanhã são de 23 graus em Monte Azul Paulista, 21 em Ribeirão Preto, 20 graus em Franca, 19 graus em São Joaquim da Barra e 18 graus em Barretos. Eu sou Rita Cerqueira, meteorologista do IPMET Unesp de Bauru para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
O programa Jovem Senador encerra suas inscrições amanhã. Mais informações com Raquel Sampaio, da Rádio Unesp.
Termina nesta terça, dia 30 de abril, o prazo de inscrições para o programa Jovem Senador. A iniciativa dá a estudantes do ensino médio de escolas públicas a oportunidade de conhecer de perto o funcionamento do poder legislativo no país. Promovido pelo Senado Federal, o concurso seleciona 27 estudantes, um de cada unidade federativa, para uma experiência imersiva em Brasília, vivenciando o cotidiano parlamentar durante uma semana. O programa, que existe desde 2010, elege anualmente um assunto central para a edição, utilizado como tema para o concurso de redação que seleciona os alunos. Tópicos como civismo, questões sociais e a reflexão sobre o exercício da cidadania costumam nortear o eixo temático. Os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia é o tema para 2024. Segundo a diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Érica Seolim, o tema busca incentivar o estudante a conhecer a história do próprio país.
Só exerce a plena cidadania, tem consciência dos próprios direitos e deveres, sabe cobrar as ações governamentais, quem conhece a história do próprio país. E é isso que a gente quer fazer com o estudante quando leva esse tema sobre os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia. A gente quer levar uma reflexão para que o estudante entenda como a história foi construída, como o papel do Senado foi importante para manter a unidade da federação, para conter crises, conseguir trazer de volta a democracia em momentos importantes. Então, a gente quer manter esse debate vivo e tornar esse estudante uma peça ativa, um cidadão que vai fazer diferença na sua história, na história da sua família, do seu município e na história do país.
O jovem senador faz parte do processo seletivo Vagas Olímpicas, que seleciona estudantes premiados em Olimpíadas do Conhecimento e competições educacionais para vagas na Unesp, como substituto do vestibular convencional. As inscrições para o concurso terminam amanhã, terça-feira. Mais informações em senado.leg.br. Raquel Sampaio, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades. Uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Desde os anos 2000, o Brasil registra 60% da redução de mortalidade infantil, de acordo com a Unicef. A repórter Kailane Olive traz informações sobre o que aconteceu para essa queda no índice de mortalidade infantil. Vamos ouvir.
Em 2022, o número de crianças mortas antes dos 5 anos de idade atingiu o valor mínimo histórico já registrado, de acordo com o Grupo Interinstitucional das Nações Unidas para a Estimativa da Mortalidade Infantil. O Brasil tem tido uma redução de 60% na mortalidade infantil desde os anos 2000. Já a queda na taxa global é de 51%. Porém, como ocorreu essa evolução na redução da mortalidade infantil? O pediatra Alexandre Arcanjo Ferraro, professor da Faculdade de Medicina da USP, explica as razões da redução da mortalidade infantil.
Para entendermos as causas dessa queda, a gente precisa primeiro entender o que caracteriza essa faixa etária. Nos primeiros anos de vida, o ser humano não é capaz de um autocuidado. Ele depende totalmente do ambiente onde ele está se desenvolvendo. E as causas que podem levá-lo à morte são causas enormemente evitáveis. Então, dependendo das condições socioeconômicas, das condições de acesso à saúde, de nutrição, saneamento básico, imunização, essa criança vai ser ajudada ou não ajudada a sobreviver nessa fase da sua vida. E o período onde mais se morre em todo o ciclo vital é no primeiro ano de vida, mais especificamente no primeiro mês de vida e mais especificamente na primeira semana de vida. É onde há o maior risco de mortalidade para todo ser humano. Sempre foi assim. E as causas da queda, então, têm a ver com o investimento que aconteceu nos últimos anos em atenção primária, por exemplo, na estratégia de saúde da família ou na ampliação do programa de agentes comunitários.
As mudanças devem continuar a ser feitas para manter a redução do índice.
Começa antes, certamente, do período da infância, mas mesmo antes do pré-natal. Começa com decisões governamentais de se cuidar da saúde de todos, porque a mortalidade infantil nada mais é que um marcador da saúde de toda a população. A questão principal é que os nossos governos e os governos em geral não se dão conta das implicações demográficas e de gigantesco impacto econômico para a sociedade que essas mortes implicam. A população do Brasil já começou a decrescer, e isso antes de termos alcançado o nível de desenvolvimento econômico adequado. Menos gente implicará menor produtividade. Então, quando que tem que começar isso? Tem que começar antes mesmo do nascimento, certamente durante a gestação, mas eu diria ainda mais já no preparo dos adolescentes que virão a enfrentar uma gestação nos anos seguintes.
Ferraro diz que a tecnologia na área da saúde pode auxiliar ainda mais na mudança da redução da mortalidade.
Certamente tem a ver com o emprego da tecnologia na área da saúde, mas não como geralmente nós pensamos. Tem mais a ver não com uma hard technology, ou seja, uma tecnologia dura, mas com uma soft technology, uma tecnologia mais suave, mas que não deixa de ser tecnologia, metodologias a serem desenvolvidas, formação de profissionais que precisa acontecer. Faço um exemplo: em alguns países do Sudeste Asiático, houve uma queda enorme da mortalidade infantil quando foram instalados programas em que pessoas leigas que passaram a pertencer às equipes de saúde, faziam visitas e acompanhavam exclusivamente gestantes e crianças durante o primeiro ano de vida. Portanto, não é tanto a construção de UTIs neonatal o que impacta enormemente na mortalidade infantil. É sim essa o que eu chamei de soft technology, porque a gente precisa ter presente que uma vez que uma gestação ocorre bem, deixa de acontecer partos prematuros. E aquela criança que precisaria de uma UTI muito sofisticada para sobreviver, porque nasceu de parto prematuro, vai deixar de nascer antes do tempo.
Acabamos de ouvir Alexandre Arcanjo Ferraro, professor associado da Faculdade de Medicina da USP. Kaelane Olive, Rádio USP.
O Curioso por Ciência desta semana traz os resultados de uma pesquisa que investigou se a perda auditiva pode levar a prejuízos cognitivos e a quadros de demência.
Curioso por Ciência.
Olá, eu sou o Eduardo Nazaré e essa semana no Curioso por Ciência falaremos sobre uma pesquisa que aborda a correlação entre poluição sonora, perda auditiva e demência. Você já parou para pensar na importância da audição em nossa vida? Ouvir os sons ao nosso redor é fundamental para a nossa interação com o mundo e até mesmo para o nosso desenvolvimento cognitivo. Mas, infelizmente, algumas pessoas sofrem com problemas auditivos. Você sabia que existem diferentes tipos de perda auditiva? A mais comum das perdas auditivas é a chamada sensorineural, que pode ser causada pela exposição a ruídos intensos, como os causados pela poluição sonora de buzinas e som alto, por exemplo. Em geral, a poluição sonora é definida como sons indesejados gerados pela atividade humana, que podem afetar nossa audição e também nossa saúde de maneira geral. Desta forma, os pesquisadores investigaram se a poluição sonora e a perda auditiva podem levar ao prejuízo cognitivo e a quadros de demência. Segundo os pesquisadores, após revisarem diversos estudos da literatura, a deficiência auditiva já é associada a problemas cognitivos e até mesmo a demência. Inclusive, existem estudos que mostram que ela também está relacionada a problemas cardiovasculares e metabólicos. Os pesquisadores concluíram que a exposição constante a ruídos impacta no funcionamento do sistema auditivo e no cérebro, afetando nossa capacidade de pensar e aprender. Desta forma, cuidar da nossa audição e evitar a exposição excessiva a ruídos é essencial para manter não só a capacidade auditiva, mas também a nossa saúde cognitiva. E chegamos ao fim de mais uma edição da série que é feita para todo aquele que é curioso por ciência. Nesta edição, falamos sobre a pesquisa de doutorado do Daniel Mendes Filho, que nos mostrou a importância de ficarmos atentos aos barulhos e ruídos para manter a saúde auditiva. Daniel defendeu sua tese de doutorado na Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, pelo programa de pós-graduação em Fisiologia em 2022, orientado pelo professor Ricardo Maurício Xavier Leão. Espero que você tenha ouvido esse episódio com clareza e que tenha aprendido algo novo hoje. Se você, assim como eu, é curioso por ciência, não perderá o episódio da semana que vem. Até lá!
Curioso por Ciência é um podcast da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com produção da startup Doutor Fisiologia, em parceria com a Rádio USP Ribeirão.
O Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A apresentação e supervisão minhas, Ferraz Júnior. Na produção, Suzana Nazar. Participação de Felipe Capella e coordenação de Rose Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. E não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br e sobre o campus de Ribeirão Preto em ribeirão.usp.br. Daqui a pouco, ao meio-dia e meia, no Express Cultura, você acompanha o lançamento do novo single do Celton, da música Sangue Latino, um clássico dos Secos e Molhados. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Tenham todos uma boa tarde, até lá.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.